nós estivermos a olhar no último programa para aquilo que intitulamos a Lei de Deus, sabemos que ela foi dada ao homem para nosso benefício. A lei foi dada como um espelho que reflete a imagem real de cada um de nós, de cada homem. Ela foi dada no livro do Êxodo, no capítulo 20, e nós tivemos a olhar para ela e ela é muito clara quanto aos princípios de vida que Deus nos quer deixar. Ela é chamada também a lei moral, são os tais 10 mandamentos. No entanto, a lei de Deus não se limita a esses 10 mandamentos. Algumas pessoas pensam que olhando para os 10 mandamentos e obedecendo esses 10 mandamentos, já estariam a cumprir toda a lei. Não é o caso. A palavra de Deus nos mostra que os mandamentos de Deus vão desde o capítulo 20 ao 24 do livro do Êxodo e há muitos outros mandamentos que não estão só nestes capítulos. Alguém disse já que os mandamentos de Deus ascendem aos 400 mandamentos. Portanto, há muitos mandamentos que Deus deixou na sua palavra. É por isso que é impossível cumprir toda a lei. A Bíblia mostra que há legislação social, há leis sobre a vida religiosa, há leis sobre a vida coletiva. Portanto, e essas foram deixadas por Deus para nosso benefício, para nossa orientação. Foram deixadas em particular, algumas delas, só para o povo de Israel também. Há outras que só têm aplicação neles, não em nós. Mas isso iremos ver ao longo do tempo que iremos estudar toda a lei. Nós estamos então no capítulo 20, verso 18, e vamos ler então este texto. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte que fumegava. E o povo, observando, estremeceu, e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo, presenciando enfim, esta ação de Deus sobre o monte, ficaram de tal forma atemorizados que eles queriam que fosse Moisés a falar com eles. Certamente foi uma ação fantástica em termos visuais e algo aterrador aquilo que o povo presenciou. Deus simplesmente queria manifestar o seu amor para com o povo, mas também quem ele na realidade era. E eu creio que muitas vezes, ao olharmos para este Deus que é um Deus de amor, não percebemos muitas vezes que ele também é um Deus majestoso, um Deus poderoso. Nós, ao olharmos pelos ensinos de Jesus Cristo, muitas vezes entendemos que Deus é esse Deus de amor. É aquele Deus que nos trata como amigos e não mais como servos. Mas esquecemos que é necessário também adorá-lo tal qual ele é, Deus poderoso sobre todas as coisas. E eu creio que esta imagem que o monte nos traz revela exatamente esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que domina todas as coisas, e inspirou no povo esse temor. Por isso eles pediram que, fala-nos tu, Moisés, queremos antes ouvir a tua voz do que a voz de Deus, porque sabemos que se Deus nos falar, certamente morreremos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mais uma vez, até esta ação de Deus tem um propósito muito bem definido. É que o povo não se maltrata uns aos outros. No fundo, o pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra alguém. É verdade que nestes mandamentos havia uma primeira parte que se falava do relacionamento entre o homem e Deus. Por outro lado, os mandamentos que Deus dá a seguir é uma relação entre pessoas. E no fundo, quando Deus nos pede a nós para não pecarmos, o benefício de não pecarmos é nosso. Não é que Deus vá ficar manchado ou menos Deus por causa do nosso pecado. Quando Deus nos pede para nós vivermos uma vida correta, uma vida reta, quem beneficia em primeiro lugar disso somos nós. Mas também ao olharmos para a Bíblia e quando vemos as orientações que Deus deixou, é exatamente para nós nos confrontarmos com a nossa própria realidade e com a nossa própria incapacidade e a necessidade de um Deus que nos traga uma solução para a nossa vivência. A isso nós chamamos de graça. É essa revelação da bondade e do amor de Deus a cada um de nós, incapacitado de cumprir toda a lei. E é aí que entra a pessoa de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao nosso texto, no verso 21, o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem, a nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Mais uma vez Deus insiste que o povo não deveria criar imagens de escultura. De qualquer coisa, no texto anterior, que nós lemos sobre os 10 mandamentos, vemos que Deus diz: não façam imagens de escultura de qualquer coisa, nem de homem, nem de mulher, nem de criatura alguma, debaixo do céu, debaixo do mar. Deus não quer que se façam imagens de escultura. E Ele reafirma isso de novo ao povo de Israel, que eles não deveriam fazer imagens do que quer que fosse, nem de prata, nem de ouro, nem de qualquer outro material. Eles não deveriam adorar essas imagens. O povo tinha recebido esta vivência dos egípcios. No Egito havia imagens para tudo, havia ídolos para tudo. E o povo no Egito reverenciava esses ídolos, cultuava esses ídolos, de forma que o povo de Israel foi exposto a essa situação. E é necessário que Deus agora reafirme que Ele não pretende que o povo se relacione com Ele através dessas imagens. Muitas vezes nós, seres humanos, pretendemos ter, enfim, alguma imagem visual, mas Deus põe isso de lado. A relação com Deus é uma relação espiritual. É alguma coisa que passa do nosso íntimo para o coração de Deus, digamos assim. E é por isso que Deus diz: não se faça qualquer imagem de escultura. A lei que Deus nos deixa é então esse espelho que mostra quem nós somos na realidade. Essa lei mostra o padrão de Deus, o alto padrão que Deus tem. E é exatamente por este padrão ser tão alto que há necessidade dos sacrifícios. E é isso que nós iremos ver nestes textos. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há salvação, não há perdão dos pecados. E é por isso que nós necessitamos então dos sacrifícios do tabernáculo. E é por isso que Deus fala então disso ao povo de Israel. Diz assim o verso 21. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Até esta altura aqui não havia sacrifícios pelo pecado. Não havia qualquer lei que tinha sido dada, logo não havia sacrifícios pelo pecado. Mas ele passou a ser instituído a partir do momento em que o homem foi confrontado com o seu pecado. Deus deixou a lei e havia necessidade de o homem agora ter uma solução ao ser confrontado com a lei. E por isso Deus dá os seus sacrifícios. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Esta é a razão pela qual Deus tinha dado os sacrifícios, para Deus poder abençoar o homem. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. É que você tenha um relacionamento íntimo com Ele e possa ser abençoado através da sua relação com Cristo. O verso 25 continua dizendo: se me levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. É interessante ver as orientações que Deus dá para a construção desse altar. Ele deveria ser feito de pedra bruta, não de pedra talhada ou trabalhada pela mão do homem. Deus queria mostrar claramente que a relação entre Deus e o homem é uma relação simples, uma relação que vai do coração do homem para o coração de Deus. E é uma relação que está acessível a todas as pessoas. Não é necessário muitos ornamentos para um relacionamento sincero com Deus. E é exatamente isso que Deus quer transmitir ao seu povo. Por vezes as pessoas ficam muito agarradas a rituais, à beleza das coisas, ornamentando isto e aquilo. Mas no fundo o que Deus quer é o coração do homem. É por isso que Deus dá orientações ao povo para que essa adoração feita a Deus seja feita num altar de pedra comum, de pedras não trabalhadas pela mão do homem. Porque o que interessa é a sinceridade do coração e o coração do homem quando se aproxima de Deus. Diz o texto bíblico: não subirás por degraus ao meu altar para que a tua nudez não seja exposta. Vemos que os homens que adoravam a Deus deveriam ter algum cuidado para não se exporem de uma forma indecente à presença de Deus, para não manifestar a sua natureza pecaminosa a Deus. E é por isso que o homem deveria ter esses sacrifícios para apresentar a Deus, para que através desse sangue desses animais os seus pecados fossem eliminados. E agora entramos no capítulo 21, verso 1 e 2, e diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Vemos aqui por estas palavras que a ideia era que, enfim, se fossem pessoas do mesmo povo, que não ficassem como escravos permanentemente. Mas aqui a ideia de escravatura não era aquela que nós vimos depois no século XV, XVI, até praticamente ao século XX. Mas nós iremos ver um pouco mais à frente o que é que isto significa. O texto continua dizendo: se o escravo entrou solteiro, sairá sozinho. Se é casado, com ele sairá a sua mulher. E se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente te disser: eu amo ao meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quer sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, à ombreira, e ao seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. É importante aqui dizer que esta lei aqui é dada, esta lei sobre escravos, é na realidade um sistema de proteção social. E eu vou explicar o porquê disso. Como já lemos aqui, vemos que o escravo era escravo por um tempo determinado. Não era a mesma ideia que se tinha, como disse, no século XVI até praticamente século XX, onde a escravatura era algo horrível, em que as pessoas eram tratadas como simples objetos. Não era o caso aqui. Esta lei era dada no sentido de, se uma pessoa ficasse desempregada, se uma pessoa não conseguisse obter o seu sustento, vamos supor que acontecia uma calamidade nos seus terrenos, então essa pessoa tinha como oportunidade o tornar-se escravo. Portanto, era um homem livre que livremente se oferecia para se tornar escravo. O senhor tinha como responsabilidade cuidar dele, dar-lhe alimento, dar-lhe abrigo, portanto, em troca do seu trabalho. E nesse sentido que este homem se tornava escravo. É verdade que ele ficava com a sua liberdade bastante limitada, ele não poderia, ao longo desses 6 anos, servir a outras pessoas. Era, digamos assim, um contrato a termo certo que estas pessoas faziam. E de alguma forma esta lei aqui é dada para preservar a sociedade, para preservar os mais necessitados, os mais pobres, de forma a que eles sempre tivessem uma oportunidade e uma forma de ter o seu próprio sustento, de ter o seu próprio trabalho. Isto é completamente diferente daquilo que nós entendemos como escravatura hoje em dia. As coisas horríveis que aconteceram ao longo dos séculos com os escravos, não é disto que o texto bíblico aqui está a falar. E nós iremos ver mais à frente o que é que Deus diz sobre esse tipo de escravatura. Mas nós iremos ver um pouco mais à frente isso. Aqui era interessante que essa pessoa poderia optar por ficar com o seu senhor. Se ao longo de um tempo de serviço, que seriam esses 6 anos, ele quisesse continuar com esse seu senhor, então ele livremente deveria declará-lo. Portanto, o 7º ano seria o ano da liberdade e ele poderia declarar que queria continuar com esse senhor. Então ele deveria furar uma orelha com essa sovela e dessa forma marcar essa pessoa que ele era, digamos assim, um escravo por opção. Era um escravo que livremente escolheu ser escravo. Isso, de alguma forma, mais uma vez nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Como eu tenho dito, Jesus é o centro de todas as Escrituras. E é Jesus também que fez isso por nós. Ele livremente se entregou por si e por mim. Ele se tornou servo, Filipenses diz exatamente isso, que ele, sendo Deus, se esvaziou dos seus atributos divinos para se fazer servo. E se humilhou para se dar a cada um de nós, morrendo numa cruz. É exatamente isto que Jesus fez. Livremente optou por ficar limitado na sua liberdade como Deus. Ele, que era Deus e que toda a eternidade tinha estado com o Pai e com o Espírito Santo, livremente escolheu se tornar homem e habitar entre nós. É por isso que faz todo o sentido olharmos para estes exemplos das Escrituras e percebermos como Jesus Cristo aqui é, de alguma forma, um exemplo máximo de um servo que escolhe livremente servir a cada um de nós e servir, acima de tudo, ao Pai de uma forma livre. Optou por ficar limitado na sua liberdade para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. O Salmo 40, no verso 6, ele diz o seguinte: Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso eu respondi: Aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da tua lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. E esta é a atitude que Jesus Cristo teve ao vir até nós, estar no nosso meio. Depois continuam algumas outras regras em termos sociais, no verso 12, dizendo: Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Este verso aqui tem dado, enfim, muita discussão. Alguns defendem, com base nele, a pena capital, enquanto outros, na realidade, dizem que, enfim, vivemos num outro período, não devemos aplicar a pena capital, mas manifestar amor àqueles que são, de alguma forma, criminosos, para lhes dar a oportunidade de eles se arrependerem e terem uma nova possibilidade de vida. É um assunto extremamente delicado, um assunto extremamente polémico, e eu não quero entrar por aqui. Facto é que a Bíblia diz o que diz aqui neste texto. Claramente as pessoas era mostrado qual era a vontade de Deus e que não era permitido a ninguém tirar a vida ao outro. Por isso, se ele o fizesse, ele próprio pagaria com a sua vida o mal que fez ao outro. Verso 13 e 15 diz ainda: Porém, se não armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse nas suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir a seu pai ou sua mãe será morto. Vemos aqui que Deus claramente coloca as balizas, digamos assim, quer de proteção para as pessoas, quer também de condenação para aqueles que agem com maldade, com dolo, com, no fundo, seria o crime qualificado. E Deus dá aqui orientações. Por outro lado, Deus protege aqueles que acidentalmente, de alguma forma, mataram alguém. Eles tinham um lugar, que eram chamadas cidades de refúgio, onde eles podiam refugiar e não seriam condenados por causa disso. Era uma cidade onde as pessoas poderiam viver, pois eles tinham sido, de alguma forma, inocentes nessa situação. Mais uma vez, Deus preserva e quer proteger, quer as pessoas, quer as suas próprias famílias. Por isso, Deus dá orientações. E agora temos aqui o verso 16, algo muito interessante. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Aqui, claramente, Deus está a condenar a escravatura. Se por um lado atrás nós olhamos e Deus dá uma orientação sobre como as pessoas deveriam viver, a que eu chamei um sistema de proteção social, aqui Deus claramente condena a escravatura. E isto aqui é a tal escravatura que nós conhecemos. A escravatura que prevaleceu durante muitos séculos, praticamente até aos nossos dias ainda hoje. Pessoas que eram raptadas, pessoas que eram retiradas dos seus lugares contra a sua vontade e de alguma forma eram vendidas. Aqui Deus diz que essas pessoas que praticaram tais coisas deveriam ser mortos. E infelizmente ainda hoje assistimos em muitos países e talvez até no nosso próprio país a muitas pessoas que são obrigadas a estarem escravas, fazendo coisas contra a sua própria vontade. Infelizmente muitas pessoas estão debaixo dessas máfias que os controlam e a Bíblia é claramente contra esse tipo de situações. O texto que nós lemos anteriormente não se tratava deste tipo de escravatura que nós conhecemos hoje. Era mais um sistema de proteção ao desemprego e às dificuldades económicas do que propriamente um sistema de escravatura como nós fomos conhecendo tristemente nos séculos passados ao nosso. E olhando agora para aqui para o nosso texto bíblico, voltando lá, pois ele continua a dar orientações para nós vivermos e aprendermos também com a história do passado. E diz assim o texto: Quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem ferindo um outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se a andar, fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Mais uma vez aqui Deus procura preservar a vida das pessoas, procura preservar os direitos no fundo de cada ser humano, e esta pessoa que era ferida certamente entraria de baixa, digamos assim, e como não havia sistema de segurança social naquela época, então quem feriu é que era responsável pelos danos causados, pelo tempo que essa pessoa teve parada, enfim, sem que ela própria tivesse querido. Então, nesse sentido, Deus continua a preservar e a trazer justiça social às pessoas, procurando manifestar mais uma vez assim o seu amor para com o povo, para com as pessoas. As leis que Deus deixou eram claramente leis de proteção a toda a sociedade. Quando as pessoas a viviam, elas tinham o benefício, digamos assim, a seu favor. Elas eram protegidas pelas próprias leis. E foi exatamente por isso que Deus as deixou. Este Deus que age em amor, em bondade. O Deus do Velho Testamento não é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus de amor que agiu procurando proteger o seu povo, cuidando sempre daqueles que são mais fracos e daqueles que estão mais necessitados. Nós iremos continuar a olhar para este Deus bondoso e também para aquilo que Deus propõe como vida social para o povo de Israel. Isso nós vamos fazê-lo no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.